Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Muita gente tem dúvidas nessa época de pandemia de coronavírus sobre uma série de coisas. Obrigatoriedade de máscaras, sobre isso, sobre aquilo, sobre impostos, sobre contas, boletos e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente mais tem recebido perguntas aqui é sobre a questão das escolas, né? O pessoal que tem filho em escola particular, por exemplo, fica naquela dúvida. A escola é obrigada a dar um desconto? Não é obrigada? Como é que eu faço? A quem eu recorro? Por isso nós vamos conversar com o Dr. Elton Fezan, que é diretor executivo da UAB de Santo André, especialista no assunto. Dr. Elton, que prazer tê-lo no programa, mesmo pelo telefone. Bom dia!
Bom dia para você e toda a sua audiência. Eu que é um prazer estar aqui novamente colaborando com a Rádio ABC.
Prazer é todo nosso, doutor Elton, sempre muito solícito, sempre muito, muito claro nas suas explicações e tudo mais, na prestatividade aos ouvintes da Rádio ABC. Bom, primeiro de tudo, a primeira pergunta, sem dúvida alguma, é: as escolas são obrigadas nessa época de pandemia? Há uma obrigação delas darem o desconto por causa dos alunos não estarem frequentando as aulas, porque os pais alegam: ah, mas está economizando lá no copinho, está economizando na energia elétrica, está economizando na água, na energia e tudo mais. A escola é obrigada a dar o desconto? Tem que partir da escola isso aí, doutor?
Vamos lá. A resposta, infelizmente, para essa pergunta é que é um pouco mais complexo. É uma questão de entendimento, você não vai achar na lei um dispositivo dizendo que a escola é obrigada. Então, a gente não vai achar isso explicitamente na lei. Mas quando a gente analisa tanto o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor e a realidade de cada escola, de cada relação de consumo escolar nesse momento, a gente... obrigatoriamente nós temos que chegar à consequência que sim, que deve haver um desconto ou algo similar. Por que eu digo ou algo similar? Porque, infelizmente, também, nesse momento, nós temos uma Secretaria da Educação, o Ministério da Educação, extremamente omisso, porque ele não está emitindo normas claras para regular esse setor. Então fica a cargo de cada município, de cada Secretaria de Educação, mas a gente ainda não sabe como será o futuro escolar, de forma clara, para poder fazer um acordo no momento. Então, a gente precisa saber qual vai ser o futuro da educação, como que essas aulas serão repostas, qual será a obrigatoriedade, como que será absorvido esse momento de EAD, de ensino à distância, na carga horária, para que a gente possa fazer acordos com as instituições escolares. Então, infelizmente, estamos um pouco à deriva. É difícil a gente fazer um acordo sem saber como será a situação futura. Mas, partindo do exemplo, assim, a gente partindo da hipótese de que, no futuro, essas aulas que hoje estão sendo em AD ou estão suspensas serão repostas fisicamente, então a mensalidade ela tem que ser devida de forma completa, porque ele está te dando aquilo que você contratou. E ele está te dando na forma que você contratou. Simplesmente ele está repondo no futuro, porque hoje estamos impedidos. Agora, por outro lado, se essa carga horária for absorvida pela educação à distância, ou seja, não haverá uma reposição física, é quase que 99% certo, a gente pode afirmar que é necessário que haja um desconto proporcional. Porque o gasto de uma educação à distância não é igual ao gasto de uma educação presencial. parte da estrutura, a fiscalização, a alimentação, a estrutura de prédio, toda a questão da devolutiva, o material gráfico, tudo isso está sendo oferecido pela família e não pela escola. Então não é possível que a escola cobre o mesmo valor por esse período que ela cobra por uma educação presencial, porque isso acabará se caracterizando como um enriquecimento ilícito da instituição.
Agora, doutor, doutor Elton, que é sempre muito claro nas suas explicações, e eu gosto muito de conversar com o doutor Elton, já esteve presencialmente aqui nos estúdios, hoje por telefone, estamos no meio de uma pandemia. Mas, doutor, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, divulgou uma nota recomendando, olha, a Secretaria Nacional do Consumidor recomendando que os pais, né, no caso os consumidores, evitem cancelar ou até pedir descontos nas mensalidades para as escolas, porque, segundo o Senacom, as escolas estão mantendo o pagamento dos professores. Quer dizer, pagamento dos professores. Mas, por outro lado, o aluno não está tendo a aula no local devido. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa ouvinte, a Antônia, que está em Osasco, nos ouvindo. Ela mandou aqui a pergunta pelo WhatsApp. Ela diz aqui o seguinte: olha, eu tenho duas filhas na faculdade e eles alegam na faculdade que estão fazendo em IAD, né, EAD, né, o ensino à distância. Ela falou assim, ela escreve aqui: achei um absurdo, porque pago por aulas presenciais. Eu não tenho nada a fazer mesmo?
Então, ela tem o que fazer. Nós já temos, inclusive, decisões judiciais concedendo liminar para que a escola forneça pelo menos 30% de redução na mensalidade. Eu acho uma pena que nós estamos indo pelo caminho da judicialização do tema. Ou seja, as pessoas terão que entrar com ação para conseguir aquilo que é óbvio. Sobre essa recomendação, eu fico indignado com a hipocrisia dos órgãos que nós temos nesse país. Porque quando ele disse: nós recomendamos que os pais não peçam descontos, nós recomendamos que eles continuem pagando porque as escolas estão numa situação difícil, porque tem que pagar os professores. Aí eu pergunto: o pai também não come? O pai também não paga aluguel? O pai também não tem risco de ficar doente? É um ser humano de outra espécie, de outra categoria. Ele está fora da pandemia. Então ele não está vivendo essa pandemia junto com todos os outros profissionais. Por quê? É óbvio que nós não queremos que uma escola quebre, nós não queremos que o professor fique sem salário, mas e o pai que está em casa sem salário? O pai que é profissional liberal, o pai que trabalha na construção e diversos outros setores, ele também não está passando uma crise financeira? Ele também não está passando todas as dificuldades? Ele também não está perdendo entes queridos ou tendo risco de perder? Então, é uma hipocrisia do órgão falar uma coisa desse tipo. Tanto é uma hipocrisia que ele não diz uma certeza, ele faz uma recomendação, que é uma maneira sutil de você não se comprometer com a situação. E por que que ele não quer se comprometer com a situação? Porque ele sabe que é ilegal. Ele sabe que ele está dando uma recomendação para salvar um setor e ele está destruindo com o consumidor que está recebendo o serviço desse setor. Agora, é necessário que os brasileiros, de forma geral, principalmente o empreendedor, aprendam a ser legalistas, que nós aprendamos a ter princípios. Se a lei diz algo, se o princípio é que ninguém pode levar vantagem em cima de ninguém, isso vale para as instituições de todas as formas. Se você está oferecendo serviço com outra categoria, com outra qualidade, você precisa cobrar proporcionalmente. Não adianta querer forçar a barra. Então, a pessoa nesse momento tem todo motivo para pedir um desconto. A situação é para todo mundo se ajudar. Então, ela tem que pedir um desconto e as instituições, de forma geral, ela não podem assistir a pandemia passar enquanto o povo tem que se desdobrar para pagar a mesma coisa que sempre pagou. Infelizmente, a gente vai acabar judicializando algo que poderia ser evitado. Vamos encher os nossos tribunais com ações perfeitamente evitáveis. Era possível fazer um acordo. Primeiro, as escolas deveriam estar pressionando o Ministério da Educação para que dê diretrizes assertivas, claras, para que nós saibamos como será o futuro da educação, e, em cima disso, propondo acordos que o consumidor possa cumprir. Se isso não ocorrer, inevitavelmente nós teremos ações judiciais nesse sentido.
Agora, para se ter uma ideia de como as pessoas estão perdidas, e perdidas que eu digo assim, sem desorientadas, sem ter a quem recorrer, olha que curiosidade, né? Tem projetos de lei sendo debatidos em alguns estados pelo Brasil afora, né? Nós temos aí alguns estados como Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, assembleias legislativas estão debatendo o assunto. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa até agora não se manifestou, os deputados estaduais, pelo que eu tenho informação, os deputados estaduais em São Paulo até agora não fizeram bulhufas a respeito disso. Agora, olha que curiosidade, por outro lado, quando você tenta criar uma situação para tentar ajudar as pessoas, é uma burocracia danada, é uma discussão danada e faz parte também, lógico. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, tem coisas que precisam ser mais urgentes. Ou nós temos só na Câmara dos Deputados, em Brasília, só na Câmara dos Deputados, projetos de lei, ou seja, eles ainda não são lei, eles estão sendo debatidos e estão sendo criados, né? O projeto de lei 1119/20, que obriga as escolas até o ensino médio de darem 30% de desconto durante a suspensão das aulas. Aí tem outro projeto paralelo, o 1108/20, que permite a negociação e as escolas teriam que reduzir a mensalidade de 20% a 30%. Né? Desde que a escola não tenha que reduzir o salário dos professores. Aí tem um outro projeto de lei, o 1183/20, que obriga colégios, e aí ele inclui as faculdades particulares, além dos cursos técnicos, então ele já abrange não só as escolas de primeiro e segundo grau, né, do ensino básico e tudo mais, e também o ensino médio, mas também as escolas, no caso as faculdades e cursos técnicos, a concederem um desconto mínimo de 50% do valor da mensalidade. Então, quer dizer, nós temos lá no Congresso, né, no caso da Câmara dos Deputados, três projetos aí, cada um falando uma coisa, um fala em 30, outro fala de 20 a 30, outro fala até em 50% e envolve as faculdades, mas ainda está em discussão, e nós estamos já no meio da pandemia, os boletos já estão chegando, né, doutor Elton?
Então, perceba comigo como que nós estamos, infelizmente, à deriva. E, infelizmente, nós estamos sofrendo, além da pandemia, uma crise de liderança. Porque, veja bem, como é que a gente pode aprovar um desconto de 30%, de 25%, de 50%, se eu não sei o que vai ser desse momento? Nós estamos com as aulas presenciais suspensa. E até o exato momento, nós não temos uma deliberação, uma lei instituída, clara, com parâmetros entendíveis para toda a população. Nós não temos uma orientação legal emitida pelo Ministério da Educação de como se fará a reposição desse período. Por quê? De acordo com o que for decidido, nós teremos soluções diferentes. Se acontecer da gente ter que repor 100% dessas aulas, o que que acontece com esse período que está sendo oferecido educação à distância, online? Como é que a gente faz? Vai virar uma cobrança à parte? Vai virar uma cobrança de educação extra? Vai ser uma cobrança de reforço escolar? Porque aí nós estamos falando que a reposição será de 100%. Se a reposição for de 50% desse período, o que que a gente faz com o outro 50%? O que que a gente faz com a outra parte que foi oferecida? Se cobrará a parte? E esse 50% que vai valer para o ano integral? Qual é o custo disto? É igual ao que não vai valer? Que tipo de certificado vai se dar? Outro problema que nós temos, se a gente aprovar esse período de educação online para a população, para ela valer para o ano letivo, e os estudantes que não têm acesso à internet estão na escola pública, eles vão ficar defasados em relação a todos os outros? Nós já temos um abismo social na área de educação. A educação particular já é muito, já está muito acima da educação pública. Nós já temos aí um abismo social, e aí nesse ano nós vamos acentuar esse abismo. Então esse ano vai valer para os alunos de escola particular que têm acesso à internet, e para todos aqueles que não têm acesso, esse ano não valeu. Então eu tenho duas crianças de 10 anos. Uma está na sexta série e o outro está na sétima. Por quê? Porque um teve um prejuízo do ano que ele perdeu, o outro avançou. Então nós vamos acentuar esse abismo? Ou seja, são muitas questões que estão abertas, que não estão sendo discutidas de forma séria, e que o Ministério da Educação está simplesmente silenciado. A gente não tem nenhuma orientação, a gente não tem uma padronização no país. Isso vai acentuar a desigualdade social, vai acentuar as diferenças educacionais que já são absurdas no país, e vai gerar, como eu já disse, vários processos judiciais. Então não adianta ficar propondo projeto de lei sem saber qual é a regra geral.
Exato. Extremamente na mosca aí o doutor Elton Fezan, que é diretor executivo da OAB de Santo André, conversando com a gente. Doutor Elton, é sempre um prazer conversar com o doutor, só que eu sou escravo do tempo, assim como o doutor tem a sua agenda também, por mais que estejamos aí muitos em home office, né? Mas vamos marcar mais oportunidades para conversar, porque eu tenho aqui vários comentários de ouvintes. Até a Donizete falou que qualquer dia o doutor precisava falar sobre esses descontos aí também com relação a planos de saúde. A Antônia de Osasco fez aqui o comentário, diz que a faculdade das filhas não deu desconto para os pais, mas que reduziu já o salário dos professores em 30%.
Olha que absurdo.
A Lúcia do Heliópolis disse aqui que ela mora no bairro do Heliópolis, em São Paulo. Ela diz aqui o seguinte: eu estou ouvindo esse esclarecimento do Dr. Elton, estou gostando, eu trabalho numa escola particular, eu sou auxiliar de limpeza e estou muito preocupada, porque no mês passado meu pagamento caiu direitinho. Mas esse mês, até agora, ainda não recebi. Não caiu ainda e a gente não sabe se vai receber. Então ela está assustada lá e tudo mais, né? A Terezinha do Parque Novo Oratório diz aqui: bom dia, Ricardo Leite e ao doutor Elton. Meus dois netos estudam em uma escola pequena na Vila Gilda. Meus filhos são comerciantes, estão com o comércio fechado e os diretores não querem fazer acordo. A escola manda aulas gravadas para todos. Não tem informatização. Eles mandam, você clica no link e aparece lá o professor falando. Os pais estão desesperados para pagar duas mensalidades. O problema é vasto a respeito disso, e a gente poderia voltar aí a conversar mais vezes com o doutor Elton para ver se tem uma luz a respeito disso nas próximos dias, próximas semanas. Doutor Elton, para as pessoas entrarem em contato com o senhor, assim, tem alguma rede social, tem alguma coisa que o senhor gostaria de divulgar para as pessoas, doutor?
Olha, as pessoas podem me procurar no canal do YouTube que a gente mantém, Universo Fezânico. A gente também está nas redes sociais como Facebook, Instagram. Elton Fezan, escrito com H no começo, e S de Fezan, né? F-E-S-A-N. E nós temos também lá dentro do nosso canal, a gente está abrindo um outro canal de educação, o Desvendando, também no YouTube. Basta procurar que as pessoas vão nos encontrar aí facilmente nas redes sociais, tá? Agora, se eu puder dar uma dica para as escolas nesse momento, para ajudar, uma das coisas que ela pode propor é fazer um adendo contratual com esses pais para que eles paguem agora a mensalidade, seja num percentual total ou num percentual reduzido, e a escola se comprometa a reverter esse pagamento em desconto no futuro, quando sair a regulamentação de como se dará a reposição das aulas. Porque assim, ela não reduz totalmente o seu capital, o recebimento, e o pai tem a segurança de que ele está pagando, mas que ele receberá o desconto proporcional no futuro.
Ótima ideia, sensacional isso. Doutor Elton, muito obrigado, um grande abraço, doutor.
Eu que agradeço, um grande abraço para todos e vamos sair dessa mais fortes e mais unidos.
Tá aí o doutor Elton Fezan, que é advogado, diretor executivo da OAB de Santo André, falando com a gente, sempre muito claro, sempre muito direto ao ponto. Gosto muito de conversar com o doutor Elton aqui na programação da Rádio ABC.
Justiça e Cidadania, espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.